A França encontra-se novamente em vésperas de uma nova mobilização dos coletes amarelos, que ao longo das semanas foram acumulando uma série de reivindicações que vão muito para além de exigências de aumentos de salários ou isenções fiscais. Apesar do presidente francês apelar hoje ao regresso a um funcionamento normal, depois de ter anunciado no começo da semana uma série de medidas, entre as quais o aumento de 100 euros do ordenado mínimo, muitos coletes amarelos continuam descontentes, sendo que amanhã a rua será novamente o barómetro. Neste contexto já por si complexo e amplamente explorado pela extrema-direita, o ataque de terça-feira em Estrasburgo fez vir novamente à tona medos, também eles capitalizados por Marine Le Pen. Um coquetel perigoso, analisado aqui por Álvaro Vasconcelos, antigo diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia.
A França é atravessada por duas crises. Uma crise social, vamos chamar assim, de que os coletes amarelos são a expressão mais visível e que corresponde a um sentimento agudo da desigualdade que existe hoje da sociedade. E, por outro lado, por um debate identitário, podre, maligno, que reaparece sempre que há um atentado desta natureza e que se viu no discurso da extrema-direita de Le Pen e dos republicanos que se aproximaram muito do discurso de Marine Le Pen, que é voltar a pôr a questão dos muçulmanos em França, do Islão em França e, no fundo, aquilo que alguns, infelizmente, chamaram a identidade tris franceses. A confluência destas duas crises é que torna o momento atual tão perigoso, porque a crise social pode-se resolver bem no quadro da democracia liberal, pela negociação, pelas cedências sociais, como já aconteceu várias vezes no passado, mas a crise identitária é mais difícil de resolução e, na confluência com a primeira, abre caminho para as forças da extrema-direita, as forças antiliberais e antidemocráticas se aproximarem do poder.
Emmanuel Macron encontra-se novamente agora sozinho perante o povo, depois de ter feito algumas promessas no começo da semana, promessas que visivelmente não são suficientes para os coletes amarelos que amanhã pensam novamente mobilizar-se pela quinta vez consecutiva.
A resposta às reivindicações específicas, como a taxa carbono, ou seja, o imposto sobre combustíveis, quer do salário mínimo, que foi um aumento significativo, quer de certos impostos, não são suficientes porque este movimento se politizou. Não é um movimento como os movimentos sindicais, de reivindicações específicas a que os governos podem responder. É um movimento que se politizou. O seu objetivo vai muito para além da afirmação hoje de uma indignação com a desigualdade e com a perda do poder de compra. Hoje é um movimento que põe em causa as instituições da República Francesa, ao exigir a dissolução da Assembleia, ao exigir a resignação do Presidente, e no seu seio existem as correntes mais diversas, mas vemos, por exemplo, como é que as teorias conspirativas atravessam os coletes amarelos, quer sejam as teorias conspirativas sobre o Pacto de Marrakech para as migrações, seja as teorias conspirativas sobre o atentado de Estrasburgo, que foi visto como uma conspiração do Estado para diminuir a influência dos coletes amarelos, por alguns deles. Esse movimento vai continuar até se esgotar politicamente e não, penso eu, até se esgotar nas suas reivindicações sociais, porque é impossível responder a todas, que eles irão fazendo umas a seguir às outras para impedir que se chegue a um acordo. O que vai acontecer, penso eu, é que os setores menos radicais dos coletes amarelos vão começar a perceber que é preciso chegar a um acordo e é preciso, a determinada altura, aceitar que as reivindicações foram, no essencial, ou muitas delas, satisfeitas e esperar pelas eleições e aceitar o resultado das próximas eleições, mas nada está escrito sobre como é que isto se vai passar.
Relativamente às reivindicações dos coletes amarelos, portanto, há dias Macron prometeu, nomeadamente, o aumento do salário mínimo, mas entre essas medidas não beliscou um imposto sobre a fortuna que parece ser um dos pilares das reivindicações dos coletes amarelos, que, muito para além das reivindicações salariais, pretendem uma melhor repartição do esforço fiscal em França.
Quer dizer, essa questão do imposto sobre a fortuna é uma questão importante do ponto de vista, eu diria, simbólico, porque numa altura em que as dificuldades que as pessoas sentem são reais, em que os impostos aumentaram, aligeirar o imposto sobre as fortunas foi um erro político que não teve até hoje, que eu saiba, um impacto económico verdadeiramente positivo, embora isso ainda for cedo para saber qual é o seu verdadeiro impacto económico. Mas o que sabemos é que teve um impacto político muito negativo, deu a imagem de um presidente do sistema e todas estas correntes populistas em que se inscreve, não nos podemos esquecer, um movimento dos coletes amarelos, populistas não só de extrema-direita, mas podem ser de esquerda, podem ser sem partido político, como é em grande parte dos coletes amarelos, são correntes anti-sistema. Macron passou a simbolizar o sistema e isso certamente contribuiu para tal. Mas se amanhã Macron disser que volta a colocar o imposto sobre fortunas como ele era, ao nível que ele era antes, isso não alterará em nada a posição dos setores mais radicais, por esses amarelos, continuarão a ter outras reivindicações para prosseguir o seu combate contra o sistema.
Julga que ele tem margem de manobra para restabelecer o imposto sobre a fortuna?
Ele está convencido, do meu ponto de vista, erradamente, que, gerando esse imposto, as fortunas que saíam de França iam regressar à França e iam ser investidas na economia. Porque temos de tomar em consideração o seguinte: a França não é um país isolado. Nós temos conversado isto como se a França fosse uma espécie de uma ilha. A França faz parte da União Europeia. É absolutamente extraordinário que, havendo um imposto em França sobre as fortunas, as pessoas possam retirar as suas fortunas de França e irem para outros países da União Europeia colocar lá o seu dinheiro, no Luxemburgo, na Holanda, na Bélgica, como nós vimos. Aliás, o mesmo se passa com algumas fortunas portuguesas que foram para a Holanda no período da austeridade. E, portanto, é preciso, para este problema francês, que não é um problema francês, é um problema europeu, é preciso uma política europeia comum, é preciso que não haja fuga aos impostos no interior da União Europeia, que a União Europeia imponha impostos sobre as transações financeiras, que imponha impostos sobre as grandes empresas da internet, aliás, duas propostas que o presidente Macron fez e que esbarrou numa muralha alemã que não aceitou essas propostas. Podemos dizer também que parte do problema do presidente Macron é que ele fez uma série de propostas que ia mudar a Europa para facilitar as mudanças em França e começou a fazer mudanças em França sem que nada mudasse na Europa. Portanto, houve aqui um sentimento de impotência de Macron perante a Europa, que os descredibilizou também do ponto de vista interno, tanto mais que ele aplicava políticas de rigor em França sem ter nenhuma contrapartida europeia, porque a Alemanha, o egoísmo nacional alemão, se manteve presente nesse período.
A eclosão desta crise dos coletes amarelos também afetou a imagem de Macron no exterior. Ele foi bastante criticado. Qual será o impacto, digamos assim, desta crise dos coletes amarelos para Macron e, de forma mais lata, da França a nível internacional?
Eu acho que já foi tremendo, porque temos que nos lembrar que vivemos num momento de problemas gravíssimos a nível internacional que decorreram da eleição de Trump, e Trump hoje esfrega as mãos ao ver o enfraquecimento de Macron e da França, que foi um país que se opôs às medidas que Trump anunciou ao retirar-se, por exemplo, do acordo nuclear com o Irão, ao retirar-se dos acordos de Paris. Aliás, como viu, Trump fez um Twitter apoiando os coletes amarelos e dizendo: eles têm razão, eu é que tinha razão, são contra o acordo de Paris. Que não se vê que haja uma expressão dos coletes amarelos contra o acordo de Paris, mas como se opuseram à taxa carbono, Trump viu que isso provava o acerto da sua oposição às medidas que estavam a ser tomadas para diminuir o aquecimento global. Portanto, há um enfraquecimento da França a nível internacional e da França que aparecia aos olhos de muitos. Veja-se, por exemplo, o discurso de Macron no Congresso americano a defender o multilateralismo ou nas Nações Unidas a defender o multilateralismo. Aparecia a muitos como o país que hoje estava na linha da frente na defesa de uma ordem multilateral, tanto mais que a Alemanha está mais enfraquecida do que também nós gostaríamos. E que a Grã-Bretanha está num processo terrível de Brexit, não é? A nível europeu o mesmo se dá, porque na Europa há agora um confronto claro entre os que defendem uma Europa democrática e liberal e o crescente peso da extrema-direita em vários países europeus, veja-se na Hungria, veja-se na Polónia, veja-se na Itália com Salvini, na Áustria, e portanto o enfraquecimento europeu da França e de Macron é uma peça de notícia para a Europa e mostra como é frágil, neste momento, a União Europeia.
Tem havido uma espécie de alastramento dessas ideias a nível europeu? Circula na internet que poderia haver também uma concentração deste género dentro de uma semana em Portugal. Falou-se um pouco de tudo na imprensa portuguesa relativamente a essa ideia de concentração.
Em Portugal não há verdadeiramente noção que isto possa acontecer em Portugal, porque Portugal vive hoje na convicção que é uma ilha de estabilidade e de otimismo, digamos assim, numa Europa dominada pelo pessimismo, pela desintegração e pela subida da extrema-direita, porque não apareceram partidos de extrema-direita em Portugal. Mas também não tinham aparecido em Espanha e agora vimos a Vox aparecer de repente e ter um resultado significativo nas eleições regionais e, possivelmente, vai ter um resultado significativo a nível nacional. Portanto, Portugal também não está imune. Aliás, basta olhar para as redes sociais e o que é dito nas redes sociais e o começarem a aparecer pequenos partidos e pequenas manifestações dessas tendências, também mostra que Portugal não está imune. Faria uma coisa que eu acho que é importante, é que estes movimentos, que muitos deles têm uma natureza espontânea, como certamente teve no seu início os coletes amarelos em França, depois encontram apoio em estruturas que estão a constituir da extrema-direita europeia, que vê com muito bons olhos a erupção deste movimento. Uma sondagem que foi feita em França mostra que o grande beneficiário deste movimento dos coletes amarelos é a extrema-direita francesa. Quando se olha para as próximas eleições europeias, Le Pen aparece nas sondagens claramente à frente, com o partido En Marche do presidente Macron a perder um número significativo de intenções de voto e a esquerda muito enfraquecida. A ideia que a esquerda pode tirar partido deste movimento não está a concretizar. Apesar do entusiasmo com que Mélenchon tem apoiado estas manifestações e que fala de insurreição popular, etc., isso não se traduz em voto. Porquê? São partidos antissistema, fragilizam o sistema democrático e a incapacidade do sistema democrático de dar resposta, de ter dado resposta até hoje às desigualdades sociais, e a tendência tem sido para isso reforçar a extrema-direita. Aliás, viu-se em Bruxelas, em plena crise dos coletes amarelos, Steve Bannon, que era o conselheiro do presidente Trump e o articulador da sua campanha eleitoral, anunciar a criação de uma fundação, tendo a seu lado Marine Le Pen e a extrema-direita belga, e, no fundo, uma fundação para apoiar as correntes da extrema-direita na Europa e que tiram partido desta crise da democracia europeia.
E lá está, há uns meses que Steve Bannon anda aqui pela Europa com a sua fundação para apoiar os movimentos de extrema-direita da Europa. Julga que essas ondas que andam pela Europa fora têm algum dedo de Steve Bannon?
Eu não gosto de teorias conspirativas, portanto tenho medo de dizer que sim. Mas eu não me parece, ou não tenho nenhuma prova, de que esteja na origem dela. O que não tenho dúvidas, porque isso é dito por ele por todo lado, e é dito em Twitter, até do próprio presidente Trump, etc., é que são apoiados por eles. E que há um efeito de contágio resultante desse apoio. O que é que é o efeito de contágio resultante desse apoio? Porque os grupos de extrema-direita nos outros países veem aqui uma oportunidade para enfraquecerem as democracias liberais e tirarem partido. Portanto, incentivam depois o desenvolvimento dessas correntes. Saber como é que a fundação de Steve Bannon apoia concretamente as extremas-direitas e os grupos de extrema-direita que depois se infiltram nestes movimentos espontâneos, populares, que não são na origem uma criação da extrema-direita, não sei. Mas sei que os apoiam, por exemplo, com as fake news, com os factos alternativos, com as teorias conspirativas. Isso não há dúvida. Aliás, vê-se, em relação aos coletes amarelos, a atividade dos sites de desinformação e de fake news que têm o apoio da Rússia e que têm o apoio da extrema-direita americana.
Tem-se a sensação, com estas crises, que, no fundo, só há duas alternativas, ou por um lado a extrema-direita, que vem crescendo na Europa, ou por um lado as democracias, chamadas as democracias liberais, representadas por figuras como Emmanuel Macron, mas que no meio disto tudo as populações não se sentem representadas. Como é que se pode sair deste impasse?
Pois, isso é o grande dilema hoje das democracias. É das democracias liberais europeias e das democracias a nível internacional. Para sair deste impasse, a nível europeu, porque a nível global temos que falar também das questões identitárias, a nível europeu, aliás, também, mas a nível europeu, para manter apenas na sua questão da parte social, das políticas sociais, das políticas económicas, é preciso uma mudança substancial da política europeia. É preciso, no fundo, conjugar dois aspectos nessa mudança da política europeia. Por um lado, uma mudança de políticas económicas, e aí é vital a Alemanha. A França sozinha não vai poder mudar essas políticas e não vai poder mudar a nível nacional se não mudar a nível europeu. Porque as regras dos constrangimentos do euro, dos acordos europeus neste domínio, têm que ser reformadas, têm que ser mudadas. Para isso é preciso que a Alemanha, que hoje é o país mais poderoso da União Europeia, aceite essas mudanças, que não aceitou até hoje. E não parece, isso é que é o drama, não parece que esteja perto de aceitar. Há sempre a esperança que perante a última crise a Alemanha vai acordar, mas não se tem visto isso. Mas também é preciso uma democratização do processo europeu, o que ainda é mais difícil, porque as propostas tímidas de democratização do processo europeu que foram feitas pelo presidente Macron, como por exemplo a de listas transnacionais para as eleições europeias, ou seja, que as pessoas se apresentassem não apenas a nível nacional, mas fosse obrigatório apresentarem listas pan-europeias e todos os cidadãos europeus votariam para candidatos europeus e não só candidatos nacionais, isso foi vetado não só pela Alemanha, mas até pelos partidos políticos portugueses, incluindo o Partido Socialista e os partidos social-democratas e os outros partidos portugueses, no Parlamento Europeu. Portanto, a democratização do processo europeu é absolutamente indispensável, mas não acontece. Fazendo uma referência a Macron e aquilo que ele percebeu e o que não pôs em prática, eu acho que ele percebeu bem que havia problemas muito graves na Europa quando foi eleito. E se ler com atenção o discurso que ele fez na Sorbonne, está lá o essencial do que seria passo significativo. Mas fez dois erros aí. Um foi que acreditou que ia convencer a Alemanha, como já Hollande tinha acreditado. Nisso não foi muito diferente. Embora tivesse uma perspectiva mais ousada, mais federal da União Europeia que tinha Hollande. Por outro lado, achou que convencia a Alemanha de uma mudança política, impondo-na em França políticas de austeridade que correspondiam à ideia da França passar a ser um bom aluno da integração europeia do ponto de vista do cumprimento das regras ligadas à instalação da moeda única, e isso teve uma repercussão social muito negativa e levou em parte a esta revolta social e, no fundo, a ter posto termo a um processo de reformas económicas que ele considerava essencial para o sucesso da sua presidência.
Era Álvaro Vasconcelos, antigo diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia.